Lições da Bíblia.
O termo sola escritura, que vem desde a Reforma Protestante, ainda é importante para os nossos dias? Como fica a unidade das escrituras e sua interpretação? Sobre esses temas e outros, nós vamos conversar no programa Lições da Bíblia, que está começando. Hoje eu tenho o prazer de receber dois pastores, dois jovens, Patrick Siqueira. Obrigado, Patrick, pela primeira vez você veio ao programa, não é?
Primeira vez, pastor, que eu venho aqui a Novo Tempo e primeira vez também no programa Lições da Bíblia. É uma alegria estar aqui com você, pastor Lanza, com meu amigo Hélio, poder aprofundar um pouquinho mais na palavra de Deus.
Né? Que bom.
Posso mandar
um
abraço? Queria mandar um abraço para os meus colegas, né? Nossos administradores lá do Colégio Adventista de Cotia, também todos os colegas pastores da Associação Paulistana lá. Um abraço a todos vocês.
Que bom. O pastor Patrick, ele trabalha na área de capelania do Colégio de Cotia e tem feito ali o seu trabalho com esmero, com dedicação, e é um estudioso da palavra do Senhor. Então, tenho certeza que vocês vão gostar muito do bate-papo que teremos aqui no estúdio. Juntamente com ele está o Hélio Miguel. Hélio Miguel, não é?
Isso.
Hélio Miguel Pereira
Ramos.
Hélio Miguel, ele é natural de Rondônia, veio para o UNASP estudar teologia e hoje está como professor de ensino religioso, também ali da mesma escola, né? Lá é escola. Exatamente. Ou colégio já?
Colégio.
É colégio. E ele é jovem, formado há pouco tempo e está já trabalhando entre os jovens e teremos um bate-papo bem legal juntos. Bem-vindo, viu, Hélio? Você
Obrigado,
é muito bem-vindo aqui ao programa.
É uma oportunidade muito boa estar aqui, fico feliz, agradeço o espaço que vocês dão. E quero mandar um beijo, um abraço para todos os meus alunos aí. Beijo para vocês, amo vocês, galera.
Legal, legal, maravilha. Vamos fazer uma oração para a gente começar o programa. Convido você que está nos assistindo a orar com a gente. Pastor Patrick, por favor.
Poderoso Deus que habita nos céus, é um privilégio nosso poder estudar a Tua Palavra. Esse livro tão especial que o Senhor deixou para guiar a nossa vida. Que nesses momentos que aqui estaremos juntos, estudando, que possamos confirmar a certeza de que a Tua Palavra, ela é a única regra de fé e prática para a nossa vida.
Amém.
Nos abençoa, nos dirija, oramos por Jesus. Amém.
Amém.
Amém. Muito bem, vamos começar o estudo dessa semana. Somente pelas Escrituras, sola Escritura. Hélio, quando você ouve esse termo aqui, sola Escritura, e bem na introdução do nosso manual, a gente já tem uma referência. Uhum. Como você entende esse termo aqui?
Se a gente pensa no latim, né? Uhum. O sola não tem a ver com sapato, tem a ver com o só, somente.
Uhum.
Né? E Escritura, acho que é mais fácil para quem fala português, né? Que tem a ver com a Escritura, né? Uhum. Então, se a gente for juntar só a Escritura, ou somente a Escritura, ou às vezes só pela Escritura, né? Eu entendo dessa forma e eu acho que talvez os reformadores protestantes quisessem dizer isso quando eles cunharam o termo, né?
Uhum. A sua visão também, Patrick, sobre o tema dessa semana.
Pastor Lanza, existe uma tendência muito forte no povo de Deus, desde Israel, de valorizar a tradição. Após o exílio, ali o povo de Israel teve um carinho especial com a guarda dos mandamentos e eles criaram a Mishná, que eram algumas tradições humanas, que é como um muro de proteção em volta dos mandamentos. E houve um longo processo de desenvolvimento. Essa Mishná, ela foi tendo várias camadas e depois se tornou a Halahá e o Talmud. E quando Jesus veio à Terra, ele confrontou a tradição dos anciãos. Porque os israelitas, eles confundiam o que era a palavra de Deus e o que era a tradição. E Jesus falava, vocês anulam meus mandamentos, minha palavra, com tradições que são de homens.
Exato.
Depois, quando veio a igreja, infelizmente, o apóstolo Paulo, ele predisse que haveria uma apostasia, e a igreja acabou se envolvendo com o Estado e misturando política, religião e foi se afastando da Bíblia mais uma vez. Deixou a Bíblia no latim, uma língua morta, as pessoas não tinham muito acesso e foi necessário que Deus levantasse aí Martinho Lutero e os reformadores, que eles voltassem para a Escritura e pudessem conhecer melhor a vontade de Deus e deixar a tradição humana de lado, né? Então, Martinho Lutero acabou pregando no dia 31 de outubro de 1517, lá as 95 teses. Essas teses tinham a ver com a prática e a fé cristã, colocando a Bíblia na centralidade e tirando a autoridade humana e toda a questão da tradição humana também.
É, isso é interessante, porque, como você falou, há uma tendência nossa, não é, de buscarmos também um sentido na vida, um embasamento que vem da tradição, às vezes vem... Essa tradição passa pela família, passa pela cultura, passa pela religião. E às vezes a gente está meio fora, né? Exatamente do que significa o termo sola scriptura. Às vezes tem muito conceito humano. E isso estava acontecendo no período da Reforma, não é, Hélio? Porque eles estavam muito ligados àquilo que os clérigos falavam, né, os líderes religiosos, a igreja. Então não tinha aquele aprofundamento na palavra, não é?
É claro, porque é até cômodo, né? Eu me apegar à tradição, eu me apegar àquilo que já dizem, já mastigaram para mim, né? Já me disseram, é assim? Então agora para eu poder aceitar é muito mais fácil, né? Então eu recebo isso e transmito isso sem precisar ficar refletindo muito. Mas agora, quando chega a reforma, como o Patrick falou, a tradição deixa de ser a maior autoridade, a escritura passa a ser a maior autoridade. Então agora não é mais cômodo, eu preciso ter essa responsabilidade de eu mesmo ir atrás, eu procurar.
Que é um dos... Isso tira a gente da zona de conforto, né? Quando você precisa buscar, né? Precisa cavar e... parece que mexe com a gente, né? É muito mais fácil, como disse o Hélio, Patrick, a gente receber da mãe e do pai, né? Um conceito lá pronto, né? Hoje em dia a gente encontra muitas pessoas falando assim, não, olha, eu sou de tal religião por tradição, né? Mas não sou praticante. Puxa, tem coisa mais triste do que essa declaração, né?
É verdade.
Quer dizer assim, ó, eu sou desta religião ou desse movimento ou dessa linha de pensamento, mas não sou praticante. Negócio que não tem sentido. Quer dizer, quando a gente busca por nós mesmos, dá muito mais trabalho, você tem que cavar, é mais complexo, né?
Ah, na época da Reforma, a Bíblia era um artigo muito raro. Você encontrava Bíblias amarradas aos púlpitos das igrejas ou em bibliotecas de mosteiros. O próprio Lutero, ele relata que ele poucas vezes havia tido contato com a Bíblia. Ou seja, ele era um padre, um monge, mas ele não tinha uma Bíblia, um acesso fácil a ele. Poucas vezes ele havia visto. Isso que aconteceu no passado se reproduz hoje. Quando nós temos a oportunidade, acesso livre à Bíblia, mas nós preferimos, às vezes, ouvir a pregação, não que seja errado ouvir uma pregação, mas é muito mais fácil você ouvir o conhecimento vindo de outra pessoa do que você mesmo buscar na Bíblia.
Exatamente. Um detalhe aqui, Hélio, que está no nosso manual de estudos, e você que está em casa nos acompanhando também e tem o seu manual, pode acompanhar aí. O termo sola scriptura, ele remete então não apenas à pessoa buscar por si mesmo, mas também a um tipo de interpretação, né, que envolve, que é uma interpretação histórico-gramatical, uma coisa um pouco mais refinada para você entender o texto. É dessa forma também?
Isso,
sola scriptura?
Exatamente, porque o que acontece, conforme a Idade Média foi se desenrolando e a alfabetização foi diminuindo entre a população, o que foi acontecendo foi o crescimento de um método que a gente chama alegórico. O método alegórico é aquele método onde eu olho para o texto e, assim, busco um significado oculto por trás dele, leio, interpreto, o que fica muito subjetivo, né? Ou seja, fica muito aberto. Eu posso olhar e o que o significado falar para mim, o texto falar para mim, aquilo é o que o texto fala, né? Aquilo é o que o texto significa. Mas agora, com a Reforma Protestante, quando vem o termo sola scriptura, é muito mais do que como você falou, né? O método...
Histórico-gramatical.
Histórico-gramatical, ele é muito mais complexo do que simplesmente olhar e buscar uma alegoria. Agora eu preciso buscar o contexto onde foi escrito, eu preciso olhar para a Bíblia e deixar... Bíblia, fala para mim o que você está querendo dizer. Deixa a Bíblia mesmo assim interpretar. Porque a Bíblia pode dizer para mim, ela tem esse poder. Por isso que eu tenho também só a escritura. Não preciso, não dependo de outra pessoa.
Agora, Patrick, dentro desse raciocínio de sola escritura, que nós estamos nessa parte introdutória do nosso tema, Um dos pontos estudados nessa semana, os amigos que estão em casa estão acompanhando, seria a Bíblia como uma norma dominante, as Escrituras como norma dominante. Isso quer dizer que a Bíblia é infalível? Como é que a gente olha para o texto bíblico? Ela me domina, eu não posso raciocinar, eu não tenho liberdade para raciocinar, ela dominou e acabou. Como é que eu vejo as Escrituras como uma norma dominante na minha vida?
Eu gosto de dar o exemplo seguinte. O significado original da palavra Torá, lei, em hebraico, é instrução.
Uhum.
E a Bíblia, ela traz orientações para nós. Toda regra de fé e prática deve prover da Bíblia, não de tradição. Mas o sentido, quando a Bíblia fala em norma, quando a Bíblia fala em lei, não é um sentido romano. O romano tem muito aquela ideia, dura lex, sed lex. A lei é dura, mas a lei é a lei e tem que ser cumprida. Não, o sentido hebraico, a mentalidade hebraica por trás é que a instrução está para nos ajudar. Uma pessoa recebe um equipamento eletrônico, usa de maneira errada e estraga. Se você seguir o manual, ele não vai estragar. A tendência é não estragar. Sim, com a Bíblia também. A própria Bíblia, ela nos traz alguns textos dizendo que nós não devemos ir além das coisas que estão escritas. Então, toda a orientação, todas as normas, todas as leis, todos os conselhos, toda a sabedoria, está tudo ali. Deus planejou e Deus foi revelando num período de 1.400 anos para mais de 40 autores. Nós temos tudo que nós precisamos ali para nossa salvação, para nossa felicidade. É um livro fantástico, a Palavra de Deus.
Uhum, claro, e todo aquele que faz da Bíblia, né, cada amigo, telespectador, cada pessoa do mundo que deseja fazer da Bíblia como uma norma dominante na sua vida, mantém em sua vida o espírito da Reforma Protestante, né? Que é uma coisa muito importante. Poderíamos dizer que uma norma dominante, as Escrituras como norma dominante, seria, de uma maneira simples, trocando em miúdos aqui, o seguinte: diante de um impasse teológico, diante de um problema importante na interpretação da religião, da conduta, a última palavra é da Bíblia. Ou seja, exatamente, há um problema, a Bíblia tem a última palavra para resolver. É assim que a gente faz a Bíblia como uma norma dominante?
Claro, olha só, a gente precisa olhar para a Bíblia. Óbvio que a Bíblia não vai ser a única exclusiva ferramenta, senão a gente vai acabar sendo extremamente literalista, né? Uhum. Por exemplo, quando eu olho para a Bíblia e falo, e a gente usa em português essa expressão ainda, mas quando eu falo na Bíblia, leio e vejo a viração do dia, que Deus aparecia no Éden para Adão e Eva na viração do dia. O dia não vira, né? Ou o pôr do sol também. A gente usa em português o pôr do sol. O sol não se põe, a gente sabe que é a terra que gira em torno do sol.
São termos nossos, humanos, né?
Exato. A gente obviamente, não vai ficar ao que está escrito literalmente, a gente precisa da interpretação, mas, em última instância, a tradição, a sabedoria coletiva, a vontade da igreja, a vontade de líderes religiosos, isso tudo fica para trás. O mais importante e o fundamental, o que vai dizer no fim, o que é correto e o que não é correto, o que é uma crença verdadeira e o que não é uma crença verdadeira, é o que está na Bíblia.
Pastor Lanz,
perfeito. Pois não.
Nesse assunto, existem dois conceitos que eles caminham normalmente na Igreja Adventista, que é o conceito da sola escritura radical. Esse conceito da sola escritura radical, ele vem dos nossos pioneiros, né, porque eles vinham de denominações que tinham essas ideias. E tem outra vertente, que é o conceito do prima escritura, a escritura não sendo a única fonte. Então, por exemplo, no quadrilátero wesleyano, Wesley dizia que a escritura é fonte de autoridade, mas o raciocínio também é, a tradição também é e a experiência cristã também é. Algumas outras denominações cristãs, eles colocam a tradição, as decisões dos concílios ao mesmo peso da Bíblia.
Uhum.
Mas nós, como adventistas, restaurando esse conceito fundamental dos pioneiros, nós cremos no conceito da sola escritura radical.
Uhum.
Que a Bíblia é a fonte de fé e prática, somente ela. Mas, claro, para estudá-la aí, várias ferramentas auxiliam.
Perfeito.
A arqueologia, a história, ferramentas linguísticas e tudo mais que puder iluminar o texto.
Léxicos, exatamente, né? Mas, diante de tudo isso, se ainda houver dúvida, fique com a Bíblia.
Palavra de Deus.
Você consulta a arqueologia, a história, os dicionários, a língua original. Se houver dúvida, fique com o sentido primário da palavra, né?
Com certeza.
É, isso é um ponto muito importante para você que está em casa. É assim que a gente tem que pensar. A palavra de Deus, ela tem que ter uma interpretação realmente pura, radical. Ela está dizendo aquilo, é aquilo que nós vamos ter que praticar. Mesmo que a gente não goste, mesmo que aquilo não seja tão simpático, mesmo que aquilo seja não tão usual nos nossos dias, a gente tem que, não tem que se preocupar com isso. Vamos nos preocupar em obedecer à palavra de Deus, né? Quando o nosso manual fala sobre a unidade das Escrituras, a gente vê que Deus, ele é o autor fundamental da Bíblia, né? Porque tem uma unidade incrível, né? A palavra, né?
Extremamente.
É como se fosse um fio condutor, assim, ligando, não dá contradição, ela se confirma a si mesma.
E se você parar para pensar que foram por volta de 40 pessoas ao longo de 1.500 anos, qual a probabilidade de não, de haverem contradições?
Muita probabilidade.
Exato. É? Mas a gente observa e a gente não vê contradições na Bíblia. Ela é uma só, do começo ao fim, como se fosse um livro que foi escrito pela mesma pessoa.
Uhum.
Alguns dos livros tidos como inspirados, né?
Uhum.
A gente não cita por ética, mas às vezes escritos por uma pessoa contém contradições. Nós pegamos a Bíblia por um grupo heterodoxo, você tinha ali médicos e você tinha ali pessoas quase semi-analfabetas como pescadores. Exato. Mas você percebe o Espírito de Deus trazendo essa unidade, né?
É, os estudiosos que foram usados por Deus para selecionar o cânon bíblico, né? Esses livros, esses 66 livros da Palavra de Deus, foram muito criteriosos também na escolha, na seleção dos materiais, né?
Olha, o processo de formação da Bíblia, de escolha, não foi deliberado, não foi um grupo,
né?
E não foi um grupo de pessoas que chegou e falou assim, esses aqui, 1, 2, 3, 66, esses 66 aqui são a Bíblia, o resto não é. Não é isso, né? Porque às vezes a gente tem essa impressão, quando uma pessoa desavisada vai estudar, e às vezes algumas pessoas passam essa impressão, né? De que
Exato.
Foi extremamente deliberado, foi um grupo de pessoas, mas não. Foi um processo lento, gradual. A igreja, todas as comunidades ao redor do mundo pegavam, observavam e liam. Não. Não, calma, isso aqui, eu vivi, eu estava com Jesus. Não, isso aqui não, isso aqui não.
Se a Bíblia, Patrick, você que é um estudioso da Bíblia, né, todos nós procuramos ser, mas você gosta muito dessa parte do estudo da palavra, se a Bíblia não tivesse essa unidade, seria difícil seguir aquela regra de interpretação bíblica que é a hermenêutica, né, a arte de interpretar a Bíblia interpretasse a si mesma, né, porque se ela fosse incoerente, num livro ela fala uma coisa, outro livro ela fala outra, como é que a gente ia ter uma coerência na interpretação, né?
Nós pegamos o Corão e outros livros, eles entram em contradição com si mesmo. A Bíblia é fantástica, ela não somente ela não se contradiz, mas a Bíblia ela tem um crescente de apresentação da verdade. É super interessante, Pastor Lanza, você pega de maneira seminal ou de maneira assim, um protótipo, você pega do capítulo 1 ao capítulo 11 de Gênesis, aparece ali quase todo o tema bíblico, desde justificação pela graça. Claro, aparece às vezes de uma maneira muito sutil, quando o primeiro casal peca e há aquele diálogo com Deus. Eles aparecem depois vestidos com roupa de cordeiro. A maioria dos teólogos concorda que o próprio Deus esteve ali com o casal, ensinou para eles sobre o ritual de como se oferecer sacrifício de cordeiro, o que significava Jesus. E aí você vai estudando a Bíblia e de uma maneira fantástica, como diz o livro do Provérbios, né? O caminho do justo é como a luz da aurora que vai crescendo, crescendo até ser dia perfeito. A Bíblia vai apresentando de maneira progressiva e o seu povo, o povo de Deus, vai também compreendendo de maneira progressiva esse conhecimento. E creio eu, continuaremos no céu por toda a eternidade, aprendendo mais sobre a Bíblia, sobre Deus, e nunca chegaremos ao fim.
Agora, sobre a clareza da Bíblia, a clareza das Escrituras. Muitos dizem, muitas pessoas já falaram até para mim, pode ser que tenham falado para você, que a Bíblia é um livro muito obscuro, muito misterioso e tal. Mas o nosso manual diz que as Escrituras, elas são claras. Há uma clareza nas Escrituras. Como que a gente pode entender essa questão?
Olha, lá em Deuteronômio 29, 29, Moisés está dando o seu último discurso para o povo e ele fala, As coisas reveladas pertencem a nós e aos nossos filhos para sempre, mas as coisas encobertas pertencem somente a Deus. Tudo que Ele gostaria que nós soubéssemos sobre Ele e sobre a salvação dEle e sobre a vida que nós precisamos ter, está aqui na Bíblia. Se Deus revelou para que nós soubéssemos, eu não posso entender que Ele vai esconder, colocar um significado oculto que alguém vai precisar descobrir ou que ninguém vai conseguir descobrir, a não ser que Deus mostre, nada disso. Além disso, a gente precisa diferenciar muito bem ler a Bíblia de estudá-la, né? Porque se eu leio a Bíblia, às vezes eu só faço uma leitura muito rápida e posso passar muitas coisas desapercebidas e isso pode me ajudar nesse processo de não entender. Agora, se eu estudo, se eu leio com um olhar atento, com atenção, prestando atenção, pedindo para o Espírito Santo me orientar, aí sim eu consigo compreender e claramente, porque a Bíblia, já que ela é um todo, ela consegue se explicar. Ela mesma vai ajudar uma coisa, ajuda a outra.
Uhum. As Escrituras interpretando as Escrituras. Patrick, fala um pouquinho sobre essa questão das Escrituras que interpretam as Escrituras. Como a gente pode entender isso dentro do conceito sola scriptura?
Foi interessante quando Jesus Cristo encarnou-se e desenvolveu seu ministério aqui na Terra. Devido aos seus preconceitos e ideias, os próprios discípulos não entenderam bem o ministério de Jesus. Né? E quando ele ressuscitou, ali em Lucas 24, tem um relato muito interessante, pastor. Lucas 24, verso 27 em diante. Então Jesus os conduziu por todos os escritos de Moisés e dos profetas, explicando o que as escrituras diziam a respeito dele. Aproximando-se de Emaús, o destino deles, Jesus fez como quem seguia a viagem. Mas eles insistiram: fique conosco essa noite, pois já é tarde. E Jesus foi para casa com eles. Quando estavam à mesa, ele tomou o pão, abençoou, depois partiu e lhes deu. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram, e nesse momento ele desapareceu. Jesus nos deu aqui uma aula de hermenêutica, uma aula de exegese. Ele começou a pegar do Antigo Testamento, do simples para o complexo, vários textos e foi explicando: olha, o conceito de Messias bíblico é esse. É esse. E esses vários versos, né, acabaram compondo aí a doutrina do que seria Jesus, o seu ministério, a salvação. Esse episódio, ele nos ilumina, ele nos ajuda a entender. Há muita confusão hoje sobre como estudar a Bíblia. Não faz tanto cultura, não faz parte da cultura do nosso povo o estudo, né? Eu tive acesso a uma pesquisa e essa pesquisa diz que no ano passado apenas 50% dos brasileiros leram um livro. Dois livros cai para, se não me engano, 15%. Três livros, menos de 10%. Quando chega no quatro livros, há 1% da população.
Nossa.
Então, não está presente muito no nosso DNA de brasileiro o estudo, né? Mas daí a palavra de Deus nos traz a oportunidade. Um programa tão especial como esse nos ajuda, nos incentiva. Uhum. E a própria Bíblia, ela vai nos dando dicas, informações do que é mais simples para o mais complexo, do início para o final. E Jesus, como sendo ele a maior chave hermenêutica de todos, iluminando todo o texto bíblico, tudo na Bíblia acaba de uma forma ou outra apontando para Cristo, para a cruz e a salvação que ele efetua por nós. Né?
Que legal. E um dos princípios é que a Bíblia interpreta-se a si mesma, né? Um pouco aqui, um pouco ali, a comparação de textos, essa correlação. Por isso que tem que estudar, né? Você vai lendo, opa, eu vi esse texto em tal lugar, deixa eu ver o que ele fala lá. Opa, ele não contradiz aquele outro, ele se completa. Isso vai formando uma sequência de um estudo da Bíblia que vai fazendo com que a Bíblia interprete-se a si mesma, né? E aquele princípio, por exemplo, que é uma base, não apenas do estudo da Bíblia, mas de qualquer interpretação de texto corretamente, em que você tem que levar em conta o contexto. O contexto para que você entenda o texto e não vire um pretexto de um ensino errado, né? Como é que a gente pode entender isso,
não,
Patrick?
Dizem que aconteceu essa história, não sei se é verdade, pastor. Uhum. Mas numa dessas igrejas que tem muita revelação, né? Uhum. O pastor pegou a Bíblia e disse assim, eu tenho uma mensagem de Deus para vocês. E aí ele abriu a Bíblia e, por coincidência, caiu no texto de Judas. Uhum. E aí ele leu o texto e diz assim, e Judas foi e enforcou-se. Ele ficou pensando, nossa, mas esse texto é pesado, né? Irmãos, vou abrir um outro texto. Vai tu e faze o mesmo. Aí ele começou a tremer, né? Aí ele, não, vou tentar novamente. O que tens de fazer, faz-o depressa.
Se é verdade ou não, tem muita gente que interpreta a Bíblia dessa forma, né?
O próprio Satanás, ele utilizou a Bíblia, tentou utilizar a Bíblia contra Cristo, tirando os textos do contexto, né? Quando aquele famigerado método texto-prova, né? Onde você tem uma ideia pré-concebida e você vai na Bíblia para tentar provar a sua ideia. Você pode provar quase qualquer coisa dessa maneira. Na verdade, você tem que analisar o texto primeiro para ver o que o texto está dizendo, e com todas as ferramentas, contexto histórico, cultural, contexto literário, fazer isso da melhor maneira possível para compreender qual que é a mensagem daquele texto específico.
Nós estamos já nos encaminhando para o encerramento do programa. E como última parte do solo à escritura, vem então uma acusação. A acusação é de que muitas pessoas olham para o movimento adventista do sétimo dia, a igreja adventista do sétimo dia, e observa, por exemplo, o dom profético na vida da escritora norte-americana Ellen White, que, inspirada por Deus, falou sobre tanta coisa e importantes. E queremos que foi inspirada por Deus também. Ela é a escritura? Ela chamou essa atenção para si mesma, para os seus textos? Como que a gente pode ver a questão do sola escritura, somente a Bíblia, e os textos de Ellen White, Hélio?
Interessante. Ellen White, ela foi uma das pessoas que participou da fundação da Igreja Adventista. E por isso se fala muito, né? Não, então, ela participou da fundação, então ela colocou o que ela quis, e é por isso o que ela dizia, que, segundo os acusadores, ela dizia que veio de Deus, uma revelação de Deus, mas na verdade não, está completamente fora da Bíblia. Engraçado é que no começo eles faziam quase que semanalmente reuniões para estudar a Bíblia, aparar algumas arestas das crenças fundamentais. Não, ó, isso aqui a Bíblia diz mesmo, isso aqui a Bíblia não diz, que crença a gente tem que abandonar, que crença nova temos que adotar. Mas ela, apesar de estar presente nas reuniões, não participou ativamente das reuniões, ela simplesmente observou. Acredito eu que Deus fez isso intencionalmente, não revelou nada para ela, para que essas acusações, quando fossem no futuro, fossem refutadas. E isso a gente pode observar em documentação histórica, né? E são pessoas que anotaram isso despretensiosamente, né? Um diário, numa carta para alguém, não é num livro que a pessoa vai escrever como foi. São relatos. Ela mesma disse, olha, eu não sou normativa, eu não sou a doutrina, eu não sou a crença, e não acreditem em mim.
Meus textos não são a Bíblia.
Exatamente. Né? Observem as coisas que eu escrevo como uma luz menorzinha, que vai direcionar você para que você leia a luz maior, que é a Bíblia.
Uhum. E a sua visão também, Patrick, como você vê esse ponto?
Eu citei no início a questão da dificuldade humana de tentar levantar uma autoridade humana a mais do que a Bíblia, né? Os israelitas, eles criaram uma tradição dos anciãos, a igreja medieval acabou criando o magistério, a tradição, e etc. E nós, adventistas, nossa tentação é tentar fazer dos escritos de Eliade um terceiro testamento da Bíblia. Só que quando nós olhamos para a forma como Ellen White via o seu ministério, as citações que ela faz a respeito da função dos seus escritos, testemunhos, como ela gostava de dizer, nós vemos que hoje muitos adventistas têm errado. Ela ficaria chocada da maneira como muitos eles usam de uma maneira ilegítima dos escritos dela. Ela, por exemplo, em algumas citações, ela disse assim, a Bíblia, e a Bíblia somente é a religião dos protestantes. Isso aparece no Grande Conflito, mas, na verdade, essa frase foi cunhada por William Shinglorth em 1638.
E ela usou como sendo também uma fonte correta sobre ela mesma, né? Falou,
exatamente.
A Bíblia, é a Bíblia.
Quando havia controvérsias teológicas, em 1888, por exemplo, em Minneapolis, Uriah Smith de um lado e os jovens Wagner e Jones do outro tentaram recorrer para o peso do seu dom profético. Ela disse, não, procurem na Bíblia, vocês precisam achar na Bíblia. Todo ponto de doutrina precisa ser baseado na Bíblia.
É,
né?
Esse é um ponto importante, Patrick, porque havia uma dúvida sobre a doutrina da justificação pela fé, por exemplo, e foi na Bíblia que eles encontraram o seu norteador e o estabelecimento da salvação pela fé no Senhor Jesus Cristo. Amigos, nosso tempo foi embora, viu? Eu espero que os amigos em casa tenham gostado dessa gostosa conversa sobre sola escritura, nesse tema desse trimestre, dessa temporada, quando estamos estudando sobre a interpretação bíblica. Pastor Patrick, obrigado pela participação. Obrigado. Professor Hélio também.
Muito obrigado.
Obrigado. A semana que vem, os dois amigos voltam aqui ao programa para nós continuarmos conversando sobre esse tema de interpretação bíblica. Deus abençoe a você e a sua vida e nós nos vemos aqui na próxima semana.
Você ouviu Lições da Bíblia.